Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. No programa de hoje, uma entrevista com uma atleta do esporte catarinense. Vamos também destacar que Avaí e Marcílio Dias começam bem o quadrangular do descenso. Não são ameaçados na primeira rodada. Quem começa bem é o Joinville. Mais ou menos para Criciúma e também para o próprio Figueirense. Melhor ainda, também para Chapecoense, que empatou fora de casa. Internacional consegue manter e segura o Figueirense. São destaques a partir de agora na rede do esporte pela Assembleia Legislativa. O Henrique Santos está chegando, o Rocha já está aí. E temos entrevista hoje. Henrique Santos, boa tarde. Figueirense foi bem. Eu acho que não perder fora de casa. O Internacional veio com vontade, com disposição, com a torcida em cima, pegando, torcendo. Eu acho que foi um bom resultado, né, Henrique? Bom dia.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa. Pois é, um bom resultado ontem para o Figueirense em Lages, principalmente jogando contra a pressão, sem alguns jogadores importantes, como Paulo Roberto. O próprio Marcão, que sentiu uma dor no tornozelo, não conseguiu atuar. O Figueirense que saiu com um ponto, Valmir. Quando a gente ouve falar, agora é um hexagonal, são 10 jogos, agora são mais 9, são 10 jogos ao longo dessa parte da competição, a gente ouve falar que o Figueirense tem, os principais times, tem que fazer o seu dever de casa e pelo menos buscar alguma coisa fora de casa. O Figueirense já conseguiu seu ponto fora de casa, lá em Lages, contra o Internacional. Não vai ser fácil para ninguém, Valmir. A gente está vendo um Internacional muito forte, principalmente na sua questão dos jogadores experientes. O Marcelinho Paraíba jogando muito bem. Ontem o Figueirense tomou um gol do Reinaldo de cabeça. O Reinaldo que já está na fase descendente, mas ainda sabe fazer gol. E ontem provou mais uma vez que ele é artilheiro. O Marcelinho Paraíba também criou grandes chances, mas o Figueirense arrancou um pontinho, Valmir. Isso é o mais importante. Eu acho que no frigir dos ovos foi um bom resultado, principalmente porque na quinta-feira o Figueirense volta a jogar no estádio Orlando Scarpelli, aí em casa. Em casa precisa fazer o seu dever de casa para aí sim almejar algo mais na competição.
Bom, vamos então encaminhar a entrevista de hoje. O Nicolas também já está chegando e o Mário Pacheco na parte técnica. Vamos encaminhar a entrevista porque o Esporte na Rede se preocupa com futebol, mas também se preocupa com outros esportes, outras modalidades, seja no esporte coletivo, seja no esporte individual.
Pois é, Valmir, está conosco aqui a Valéria Rosati, ela é triatleta, ela já esteve conosco. Sim. Faz o quê? Cerca de 2 anos, quando a gente estava começando esse projeto do Esporte na Rede com essa nossa atual formação. E ela vem destacar aqui para a gente uma fase de superação, né? Porque ela teve um acidente aí de repente, mas agora ela já está 100% e pronta para próximos desafios. É isso, Valéria? Bom dia.
Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez estar aqui presente. É sempre bom poder estar aqui com vocês e falando um pouquinho do meu esporte. Exatamente. Ano passado eu vim treinando muito forte, né? Meu objetivo é sempre, eu sou uma atleta que pratico o triatlon, mas o Ironman é a minha especialidade, né? A longa distância. É, falar rapidamente o que é o Ironman, talvez alguém não, as pessoas não saibam a distância, que são 3.800 de natação, 180 quilômetros de ciclismo, mais uma maratona após os 180. Então, essa é a nossa distância, é a prova que realmente é o que eu gosto, né? O amor que eu faço.
Bom, Valéria, é o seguinte, e o apoio à tua atividade, o teu desempenho, como é que está o incentivo? Porque a gente sabe que o atleta vive, às vezes, com dificuldade, porque nós vivemos um país ainda que é olhado muito o futebol, que é olhado muito o basquete, o vôlei, mas às vezes um outro esporte espera, noticia, dá fama, mas não apoia. Como
exato.
Como é que está funcionando esse apoio?
Acho que assim, para todos os atletas, realmente é muito difícil, ainda mais quando nós estávamos conversando aqui há minutos antes, o esporte individual se torna mais difícil ainda, porque somos nós falando por nós mesmos. Eu tenho apoios, graças a Deus, muitos apoios. Eu tenho apoios da Skechers, que é tênis, eu tenho apoio da Cipo, que é bike, que é a minha bicicleta. Eu tenho apoio de um fisioterapeuta, osteopata Juliano Flores. Eu tenho apoio da Hammerhead também, que me dá as questões de água, né? E também minhas roupas de ciclismo. Mas, e a questão financeira, eu tenho o apoio do Fundo Esporte, que está comigo desde 2008, graças a Deus. É uma luta grande, não é uma questão fácil de ser conseguida, mas eu acho que se você tem a determinação e um objetivo a ser alcançado, você atravessa obstáculos e você consegue chegar lá. Então, o meu apoio financeiro eu tenho do Fundo Esporte, no momento, que me fez galgar todos esses títulos que eu tenho até hoje. Senão, não seria possível todas essas minhas viagens e as minhas conquistas.
É, Valéria, antes, gostaria de desejar um excelente dia para todo mundo, uma ótima semana. Rocha, Valmir, Henrique, Marião, e a Valéria, principalmente, também deixando um beijo forte para todas as mulheres, né, Rocha? Que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e nós temos aqui uma representante do sexo feminino que muito orgulha a todos, porque é mãe, avó, e é uma campeã, é uma multicampeã, Rocha, internacional. Não é uma multicampeã apenas nacional. A Valéria, eu tenho o prazer de acompanhá-la através das redes sociais, e a gente consegue acompanhá-la ela, em várias competições internacionais e conquistando resultados expressivos aqui no país. Ela teve que sair do Brasil, Rocha, para tentar ter um nível de competição mais acentuado, porque aqui no país ela já estava girando de frente. E é uma querida aqui, amiga nossa da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, que a gente tem muito orgulho. Mas, Valéria, ano passado, tu estava citando para a gente aqui fora do ar, tu teve um acidente grave no processo de preparação para uma competição muito importante, né? Essa informação acabou não sendo muito noticiada e a gente também não entende porquê. Tu é uma atleta de ponta, né? E eu queria que tu contasse um pouco mais pra gente o que aconteceu, como é que foi o acidente, como é que foi a tua recuperação, que me parece que foi uma recuperação em tempo recorde aí. Tu conseguiu se recuperar muito rápido. E agora o teu futuro, parece que tem uma competição internacional pela frente, né?
Exato. Eu tava me preparando pro Mundial, né, de Ironman, e que é uma classificada, todas as provas são, nós temos várias seletivas no mundo, e você precisa realmente ganhar. As vagas são realmente muito pequenas e um índice muito alto, então você tem que, para conseguir conquistar essa vaga para o Mundial de Ironman, é muito difícil. Então, eu conquistei essa vaga no ano passado no México, e estava treinando, e eu estava na BR, quando eu tive que dar peguei uma ladeira e eu tive alguns obstáculos a transpor, como aqueles tachões altos, e a minha roda dianteira travou. Então, eu fui literalmente catapultada, né? E eu caí todo o meu corpo no meu pescoço. Então, eu quebrei minha vértebra do pescoço. Então, eu tive a felicidade de não ficar tetraplégica, mas eu passei um bom tempo sem poder me movimentar. Mas pensando no meu mundial, eu perdi o mundial de meio Ironman, o meu brasileiro de longa distância, mas eu falei, não, eu preciso ver se eu consigo fazer essa prova. E meu ortopedista, Daniel Carvalho, me acompanhou, e com um mês eu pedi para tirar o meu colar cervical, comecei a fazer alguns movimentos bem leves, e com 2 meses eu estava lá, competi. Eu não consegui não competir nessa prova. Quando o meu ortopedista falou, não, a sua fratura está completamente sarada, está fixa, você pode ir. Vai sentir uma torcicolo terrível, mas se você quiser fazer, vai. Aí eu me preparei psicologicamente, eu estava com muito medo de fazer essa prova, mas na semana da prova eu senti que eu podia. E fiz, foi diferente, porque foi uma prova sem ser uma competição para mim. Porque eu gosto de competir. Então, eu fui participar dessa prova. Então, foi muito legal que eu vi o outro lado da prova. Eu competi com atletas que não estão lá para competir, para ter a sua vaga, para pegar um pódio. Eles estão lá simplesmente por fazer a prova. Então, foi um lado muito legal para mim. Foi bem importante. Eu tive uma outra experiência, no qual foi bem difícil também. Mas eu tive uma outra experiência e não me senti mais forte para enfrentar outros desafios.
Diga, Rocha.
Muito bom dia, Valmir. Bom dia para todos que estão na audiência, todos da mesa. Bom dia, Valéria. Valéria, você que pratica um esporte de alto rendimento e que é um esporte que se caracteriza por uma luta solitária, praticamente.
Exato.
Você já comentou aqui sobre que tipos de patrocínios você tem, mas falou também da dificuldade que é de conseguir arcar com todas as despesas que envolve uma preparação e, inclusive, chegar até o local das competições que se realizam, poder participar dessas competições. Inclusive, você comentou conosco aqui que muita gente que pratica esse tipo de esporte geralmente tem poder aquisitivo.
Exato.
Não é, Valéria? Maioria. Valéria, como é que alguém que sonha em praticar o esporte, o triatlo, que é o seu tipo, que é o seu esporte, pode chegar lá, Valéria, sem ter um tutor, sem ter patrocínio, sem ter um técnico, sem ter um clube, sem ter uma associação ou um encontro, inclusive, com atletas do seu nível, por exemplo, que possa passar um pouco dessa experiência para essas pessoas novas, para esses novos atletas que sonham um dia participar de provas, competições como você participa.
Exato, exato. Não é fácil. Eu acho que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. E comigo foi assim, eu realmente, assim, é muito difícil. Se eu não tivesse os apoios que eu tenho e o patrocínio, assim, a questão, o recurso financeiro que eu pude ter do Fundo Esporte, eu não conseguiria ter todos esses títulos que eu tenho. Mas esse caminho não é fácil. Esse caminho te exige muita determinação, não desistir, você querer realmente por alguma coisa e lutar. Você tem que lutar. Então, eu vejo muitas pessoas assim desistindo por causa dessa questão. Então, não é fácil.
Ô, Valéria, e as tuas próximas metas, teus próximos desafios agora em 2015, 2016? A gente tem mais uma edição do Ironman aqui em Florianópolis, mas tem outras edições espalhadas. Exato. Pelo mundo. Tu vai sair aqui do Brasil para disputar alguma prova grande aí, não?
Sim, agora eu estou indo para o Brasileiro de Longa Distância, no dia 21 desse mês, para poder fazer o meu ranking brasileiro, que eu acho super importante, gosto muito dessa prova. E logo após estou indo fazer uma seletiva de Ironman, no Ironman de Taiwan. Espero poder conquistar minha vaga lá.
Henrique Valmir, é interessante esse depoimento da Valéria sobre o Fundo Esporte, porque nós já trouxemos alguns exemplos aqui de alguns atletas que por algum motivo reclamavam de uma falta de apoio oficial, né, do poder público para desenvolver as suas atividades esportivas, para participar de campeonatos nacionais e internacionais. Com a Valéria, lógico, tem que ter muita luta, muito esforço, um esforço diário, uma cobrança diária, mas vale aqui nesse momento o reconhecimento também ao Fundo Esporte, que a apoia desde 2008, né, Valéria?
Exato.
Isso é interessante a gente falar, é interessante a gente reconhecer, né, porque não é quando a gente faz a crítica aqui, ela é abalizada em depoimentos de atletas que tentam e não conseguem, ou de repente nem tentam tanto, enfim, porque tu falou que é uma luta muito pesada, né, Valéria?
Não,
então a gente tem que reconhecer também
a toalha, mas eu falei, não, vou pegar de novo e vou insistir, vou até o fim. Então, realmente, as pessoas acabam desistindo porque não é fácil.
Uhum.
Não é tão fácil assim. Se fosse fácil, né? Mas eu acho que vai da persistência de você querer, realmente. E eu realmente quero poder estar competindo, quero estar representando Santa Catarina, quero estar representando o Brasil. Eu corro também gosto de representar a Assembleia, a Falesc que me dá apoio. Então, eu tenho prazer por isso.
E como você estava comentando há pouco, esse processo burocrático junto ao órgão governamental é um tanto quanto pesado, né? Então, de repente, alguns atletas desistem no meio do caminho, né? Com todo esse rito burocrático, né, Rocha? De repente, poderia ser algo um pouco mais fácil de ser acessado.
Exato.
Para o atleta não se dedicar tanto a essa parte administrativa e ter mais tempo para se dedicar à sua parte de rendimento.
Eu tive momentos assim que eu tenho que não treinar, porque eu tenho que treinar, trabalhar, tenho muitas tarefas no meu dia. Aí eu tenho que fazer a opção. Eu não vou poder treinar para ir atrás dessa questão de oportunidade. poder viajar, para eu poder ter o meu recurso. Então, eu tenho que abrir mão de algumas coisas no meu dia, como seria o meu treino, para poder ir atrás disso.
E aí você tem que ter um jogo de cintura, Valéria. A gente percebe, vê a dificuldade, né? Não sei se você concorda, mas algumas coisas no poder público é tão fácil, né? E outras coisas que precisam realmente o reconhecimento fica tão difícil.
Exato.
O teu trabalho num governo, e com todo respeito, mas seja ele municipal, seja estadual, seja o federal, de repente vem uma demagogia de que é tudo incentivo ao esporte, tudo apoio ao esporte. Mas dificulta, burocratiza muito na hora de buscar o recurso, né?
Exatamente.
Eu não sei o que, que os governos...
Assim, é muito legal existir isso,
é.
Mas é bem difícil também obter...
É complicado, sei que precisa prestar conta, tudo bem, mas às vezes, eu não sei se é porque não é um esporte popular, mas às vezes fazer os dirigentes sentirem a necessidade que ali está um atleta, ali está tá alguém que está colocando a sua vida em busca da defesa de uma divisa, e às vezes fica difícil. Então tem que ser atleta na competição... E tem que ter preparo físico também para aguentar essas coisas, né?
A questão, Valmir, é que geralmente o atleta que pratica o esporte que a Valéria aqui pratica, que é o triatlo, ele vem de uma maneira autônoma, realizando o seu trabalho. Ele não surge de um clube, de uma associação, ou de uma universidade, ou de uma faculdade, alguns até, ou de uma... Ou do ambiente das escolas, né? Agora, geralmente, o atleta, aquele que pratica o atletismo no Brasil, ele vem daí, do trabalho do professor de educação física nas escolas. É os 100 metros rasos, é os 400 metros, é o salto em distância, é o salto com vara, que são modalidades esportivas... que surgem do ambiente escolar através do professor de educação física.
Eu vou aproveitar a oportunidade, Rocha, inclusive o seguinte, vou até pedir, fazer dessa tua observação aí, até uma pergunta para a Valéria. Não seria essas dificuldades de buscar recursos junto ao poder público que estarei inibindo a possibilidade de criar novos valores?
Eu queria responder essa pergunta e também falar sobre a questão do triatlon, né? Como na origem do que nós temos, como o atletismo. Agora nós temos associações, no qual nós estamos tentando ficar um pouco mais fortes, né? Estamos nos unindo. Eu acho que a Florianópolis tem várias associações. Eu acho que poderia ter só uma e com essa uma ter mais poder para ir atrás de recursos a todos os triatletas. Né? Nós temos a FETRISC, que é a nossa federação, que tem uma escolinha. Então, tem esse apoio para dar essa iniciativa para as crianças. Então, nós temos apoio, mas nós temos, acho que, estar mais unidos e ter mais força para poder, em vez de ser um atleta tentando um recurso, mas ser a associação ou ser a federação tentando ajudar a todos os triatletas de Santa Catarina.
Inclusive, Valéria, isso foi muito importante você colocar, a questão da escolinha. Porque eu estava aqui pensando, inclusive, que uma pessoa como você, com tanta experiência positiva, vitoriosa na carreira esportiva, tenha um espaço também para poder transferir um pouco desse conhecimento, dessa cultura esportiva para os jovens.
Exatamente.
Que vêm aí. Por isso que merece todo o destaque, não só aqui no Esporte na Rede, da Rádio da Assembleia Legislativa, como na nossa mídia tradicional.
Ô Valéria, queria fazer uma pergunta para ti, porque constantemente a gente vê aquelas bicicletas penduradas em postes, homenageando um ciclista morto. Recentemente teve um ciclista que foi atropelado, se não me engano, na SC-401, perdeu a bicicleta e estava fazendo rifa, angariando com amigos para comprar a sua bicicleta, que não é barata, como tu falou aqui para a gente, tem bicicleta que custa R$30 mil. Como é que estão essas condições de treinamento, principalmente na parte do ciclismo? Porque para correr o cara vai na beira-mar, vai na UFSC, vai no Parque de Coqueiros.
É,
na praia a gente tem mais de 40 praias por aqui, tem piscina de natação, enfim. E a bicicleta, como é que é a questão do ciclismo para vocês que não treinam 2 km, 3 km? Tem que treinar 100, 200 km para conseguir cumprir as exigências das provas que vocês realizam.
Correto. Bom, a parte do ciclismo é uma questão. O ciclismo é caro, porque se você quer ter uma bike boa, você vai ter uma bike que vai ser cara, não tem como não ser cara. Então, você vai conseguindo isso aos poucos. Quem tem mais condições consegue já logo de cara ter uma boa bike. A questão do treinamento é que é delicado, porque assim, nós não temos segurança. Não temos segurança, isso a gente sim. Eu acho que deveria vir já da educação das pessoas quando elas forem tirar sua carta de habilitação. Ter também um pouco mais de atenção na questão do respeito ao ciclista. Eu acredito que os ciclistas também têm que ter esse respeito, porque também tem ciclistas que são mais agressivos e eles caem para o lado errado da pista. Eu acho que mas a grande maioria está respeitando a sua lei. Então, mas nós não temos vias para treinamento. Todo dia que eu saio para treinar, eu realmente saio muito apreensiva. Porque nós não temos vias adequadas, né? Nós tínhamos até um bom acostamento na SC e agora eles colocaram tachões no meio do estacionamento. Isso para nós que pedalamos com um pneu super fino, qualquer erro que a gente faça, nós vamos cair. E a outra questão é a educação no trânsito. Os motoristas ainda precisam ter mais educação em relação ao ciclista. Às vezes nós estamos treinando e eu sinto uma certa agressividade do fato de eles nos olharem na pista e falar: por que está aí a essa hora da manhã? Sabe? Tipo, achando que eu trabalho, eu treino, eu acordo super cedo. Mas às vezes as pessoas te olham como: o que essa pessoa está fazendo aí? Mas é aquela questão, não são todos, não estou generalizando, né? Mas é aquela questão, nós estamos super carentes de segurança nas vias para poder fazer nosso treinamento de ciclismo.
Valéria, antes de nós finalizarmos a entrevista, já te agradecendo mais uma vez a presença, a disponibilidade, tu gostarias de divulgar alguma rede social que tu participe, algum website, algum blog? Como é que o pessoal te encontra na internet?
Ah, eu até tive meu website, agora está desativado porque eu estou numa correria, eu sou eu comigo mesma.
Atualização do website é contigo também, é tudo contigo.
Aí eu tenho meu Facebook, né, e eu tenho a minha fanpage, né, a minha fanpage é Valéria Rosati. E o
Rosati com dois S's?
Um é bem simples, Rosati.
Ok.
Eu tenho essa minha fanpage e minha página particular também, que é aberta. Então, lá, toda vez que eu estou viajando, todas as minhas próximas provas, as pessoas quiserem interagir, quiserem me perguntar, tem muitas pessoas que me escrevem perguntando as dicas, ou sou um iniciante, como é que eu poderia fazer. Eu estou à inteira disposição. Sou uma
Perfeito.
Pessoa bem aberta.
Nós desejamos sucesso, boas vitórias, bons resultados. Parabéns por esse restabelecimento, por recuperar e ter vontade e ânimo de tocar. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente.
Perfeito. Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Nós vamos passar o palpitão da sexta-feira, antes do intervalo, Mário. O palpitão, porque aqui todo mundo acerta, ninguém erra. Vamos ao palpitão.
Tá bom, vamos até as duas.
E são cinco jogos, então vamos ter os dois do quadrangular e os dois do hexagonal.
Três.
Exatamente, três do hexagonal. Vamos então começar pelo Henrique. Aí ele pode ir lá fazer os documentos, se quiser.
Obrigado, Valmir.
É o seguinte.
Tá me expulsando do programa.
Vamos ter aqui... não, isso foi um requerimento que o senhor apresentou no início do programa. O Marcílio Dias e Guarani, domingo à tarde em Itajaí.
1-1.
Havaí e Atlético de Ibirama na ressacada.
3-0 pro Havaí.
Muito bem. Agora Rocha, Marcílio Dias e Guarani da Palhoça em Itajaí, domingo à tarde.
1-0, Marcílio.
E Havaí e Atlético de Ibirama na ressacada, domingo à tarde.
Havaí, 1-0.
Nicolas, Marcílio Dias e Guarani em Itajaí, domingo à tarde.
Marcílio, 2-1.
E Havaí e Atlético de Ibirama na ressacada, domingo à tarde.
Havaí, 2-0.
Muito bem. dizer o seguinte: o Marcílio Dias ganha da equipe do Guarani da Palhoça por 2-0 e o Avaí faz 3-1 contra a equipe do Atlético de Ibirama. Vamos então, Henrique, hexagonal. Vamos começar aqui, jogo de amanhã. Criciúma e Chapecoense, amanhã 6:30 PM em Criciúma.
1-1.
Jogo de Joinville, Joinville e Metropolitano.
2-1 pro Joinville.
Internacional e Figueirense em Lages.
2-1 pro Figueirense.
Vamos agora, Rocha. O jogo de amanhã em Criciúma, Criciúma e Chapecoense.
Criciúma 2-1.
É o jogo de domingo, Joinville e Metropolitano em Joinville.
Joinville 1-0.
E o jogo de Lages, Internacional e Figueirense.
1-1.
Bom, Nicolas, o jogo de Criciúma amanhã, Criciúma e Chapecoense.
Vou com Rocha, Criciúma 2-1.
O jogo de Joinville, Joinville Metropolitana em Joinville.
2-0, Joinville.
E o jogo de Lages, domingo às 16:00 PM, Internacional e Figueirense.
1-1.
Bom, eu dou os meus palpites dizendo o seguinte: o Criciúma passa pela Chapecoense 1-0. Vitória do Joinville sobre o Metropolitano 1-0. E vitória do Figueirense sobre o Internacional 2-1.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.